Boa noite, bem-vindos a mais um Sem Moderação, desta vez de novo gravado a partir de casa de cada um, por circunstâncias relativas ao tempo em que vivemos, mas sem que nenhum de nós, fica já dito, esteja de alguma forma doente. O Daniel, apesar disso, não pode estar temporariamente no programa esta semana, mas estará de regresso na próxima emissão. E os temas que temos hoje, enfim, não falaremos da pandemia, mas há uma epidemia de alterações institucionais e nas regras que conformam também os concursos públicos, as empreitadas públicas, mudanças no Tribunal de Contas, mudanças nas eleições dos presidentes e vice-presidentes das CCDRs, também a notícia de que poderá estar em curso a reversão da reforma das freguesias e, portanto, poderão regressar mais 600 freguesias. E no meio de tudo isto, começo por ti, Pedro Delgado Alves, não sei por onde quererás começar, mas talvez o assunto mais premente seja esta substituição do presidente do Tribunal de Contas. Eu, sem te querer orientar propriamente a intervenção, mas querendo ainda assim fazer-te uma pergunta, eu questiono-te o seguinte: o primeiro-ministro deu como justificação para a não recondução do presidente do Tribunal de Contas um princípio de não renovação de mandatos que, basta ver o historial ou histórico, não é um princípio que esteja instalado, é um princípio que o primeiro-ministro, parece-me, resolveu inventar à última da hora. E resolveu inventar para, muito sinceramente, poder arguir uma espécie de jurisprudência feita à pressão para não reconduzir quem lhe pareça incómodo ou contrário àquilo que é a sua opinião sobre a forma como o presidente do Tribunal de Contas ou outras pessoas. A história já vem desde a história deste suposto princípio já foi invocado também contra o historial no caso da PGR, mas eu faço esta pergunta: parece-te que é um princípio correto, parece-te que é um princípio que esteja instalado, porque também te devo dizer que todas as outras pessoas que não estando ligadas ao governo, ainda assim estão ligadas ao Partido Socialista, todas essas outras pessoas que eu tenho visto comentar, o que têm dito são coisas relativas à crítica, relativamente críticas sobre a atividade ou a atuação do presidente do Tribunal de Contas no seu cargo. E, portanto, não seria mais honesto discutirmos, e o próprio primeiro-ministro aceitar essa discussão sobre se o presidente do Tribunal de Contas infringiu ou não a separação de poderes, sobre se instalou ou não uma cultura em que o Tribunal de Contas se imiscuía nas decisões políticas dos órgãos políticos, em vez de estar a dar esta justificação que parece claramente esfarrapada, porque utiliza uma espécie de jurisprudência que não existe.
Ora bem, feito o statement pergunta com várias condicionantes, mas todas boas para comentar, eu diria várias coisas e tentava pôr um bocadinho, não é pôr um bocadinho de ordem, seria presunçoso,
pôr um bocadinho… Põe, porque os temas
não é ordem, não era com o intuito, não era com esse espírito que eu queria dizer isso, era mais no sentido de vamos identificar cada uma das questões, que elas são várias e são diferentes. Em primeiro lugar, e começava pelo fim, pronto estavas agora, muitas das críticas que têm sido dirigidas ao longo dos últimos anos, enfim, não é novo, nem sequer digamos que foi inaugurada agora a ideia de achar o Tribunal de Contas um incómodo, enfim, em tempos vi quem se lhe descrevesse como força de bloqueio, por sinal um antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República que lançou um livro esta semana, que usou essa expressão, e inadequada e imprópria num contexto do funcionamento de uma democracia em que as instituições que escrutinam e que fiscalizam, neste caso jurisdicionalmente, a atividade do Estado deve ser respeitada mesmo que dela se discorde. Mas o ponto onde eu queria chegar era que, se quisermos, o destinatário, o alvo ou o sujeito das críticas não é o Presidente do Tribunal de Contas. Ou seja, a mudança do Presidente do Tribunal de Contas terá um impacto razoavelmente limitado naquilo que é a produção da jurisprudência do Tribunal de Contas. Não há uma alteração estrutural na composição do Tribunal de Contas pela mudança do seu Presidente. Ou seja, as críticas, e houve várias feitas ao longo dos anos, e tem a ver um bocadinho com a evolução que os Tribunais de Contas em geral, nem só o nosso, assistiram ao longo dos últimos anos. Tribunal de Contas Europeu também faz o mesmo, no fundo faz também algum controle que é quase controle de mérito no que diz respeito à eficiência de determinadas políticas públicas e, portanto, é discutível até onde é que este controle de mérito ainda é um controle jurisdicional, ou melhor, até onde é que este controle de eficiência e eficácia de políticas públicas ainda é um controlo que não passa a ser de mérito e, portanto, estranho à função jurisdicional. Mas, portanto, houve essas questões relativas a algumas avaliações que o Tribunal fez de políticas públicas, houve questões a propósito de determinados modelos, nomeadamente de financiamento para projetos de habitação em Lisboa, por exemplo. Houve vários momentos em que vários responsáveis políticos, e até nem foi particularmente o Governo, até foi fora dessa órbita, criticaram a jurisprudência do Tribunal. Extrapolar daqui uma crítica diretamente dirigida ao Presidente do Tribunal de Contas, talvez só se justifique no contexto particular desta semana, e já lá irei, que é o meu ponto final, a propósito da questão da contratação pública, em que houve, efetivamente, enfim, declarações do Presidente do Tribunal de Contas alertando para um conjunto relevante de riscos que podem estar associados à mudança da contratação pública, e, portanto, eu diria que a fazer a construção disto, a partir da ideia de que, bom, há uma substituição da cabeça do Tribunal de Contas e produz esse efeito, é, por um lado, abusivo. Quanto à tua segunda questão, que tem a ver com a prática recente, ou com este princípio, assumidamente recente, aliás, o primeiro-ministro disse que chega, enfim, na forma de exercício destas nomeações entre primeiro-ministro e presidente da República, dos atuais titulares, e nisso não foi desmentido pelo presidente da República, no que respeita a estes titulares de funções jurisdicionais ou próximas da atividade judicial, como é o caso da Procuradoria-Geral da República, em que o processo de designação é feito apenas pela intervenção do Governo e do Presidente da República. E aqui, enfim, podendo ser discutível a boa prática numa perspectiva teórica, o que é facto é que a evolução que se tem feito confirma, a evolução legislativa que se tem feito confirma a ideia de limitação também de mandatos nestes domínios, quer com a sua, em alguns casos, com o aumento da sua duração por oposição à não renovação, foi o que aconteceu com o Tribunal Constitucional há uns anos, quer nestes casos, estão sendo mandatos mais longos, mas, enfim, que convidassem esta opção de renovação. Dir-se-á, bom, neste momento não há propriamente uma prática neste sentido, aliás, o histórico que a imprensa fez esta semana foi mesmo no sentido inverso, dá nota que pelo menos os presidentes dos tribunais do Tribunal de Contas ao longo dos últimos anos, pelo menos dois mandatos terão feito. Agora, havendo este novo alinhamento, ele também, numa perspectiva de opção republicana pela não renovação sucessiva, não é necessariamente criticável. Agora, pessoalmente, mais vale colocar este princípio na lei, a ideia de que um mandato longo não renovável, ou dois
claro,
mandatos…
Claro, porque senão parece que o Primeiro-Ministro inventou um princípio melhor, porque lhe dava
jeito agora. Repara, não é tanto isso, se assim fosse, teria seguramente sido desmentido pelo Presidente da República, que não se pronunciou sobre ser uma inverdade a ideia de que havia esta nova forma de encarar essas designações.
Farei essa pergunta ao Zé Eduardo.
Tu sabes que eu sou um legalista e, portanto, da minha perspectiva, eu prefiro sempre a dimensão de clareza na forma como a duração dos mandatos, as expectativas e este funcionamento é gerido. Não sei se ainda tenho tempo para dar duas notinhas sobre…
Não, farás essas notas depois.
Faz uma segunda ronda.
Que ainda vamos, aí. Vamos aí. Eduardo, o que é que te parece a forma como o Governo lidou com este assunto e depois dou-te também a oportunidade de começares a introduzir ou de introduzires o tema das alterações às regras sobre os concursos públicos que, enfim, envolvida em todas estas polémicas das últimas semanas, criam um quadro que tem levado muita gente a dizer que cheira a esturro.
Pouco a acrescentar às premissas óbvias que tu introduziste na questão ao Pedro. Se somos legalistas, Pedro, então aquilo que devemos fazer, se queremos fazer disto um princípio de mandatos únicos nestes órgãos, é propor a revisão da Constituição, ponto final, parágrafo. E imaginar que o mandato… Agora eu ouvi-te com a maior atenção, até me calar o micro, agora deixa-me tentar desenvolver o raciocínio. Se assim fosse, este mandato não tinha 4 anos. Isto é um mandato de 4 anos, não é um mandato de 6, nem de 7, nem de 8, é um mandato de 4 anos. Como tu dizes muito bem, se algum princípio constitucional, se algum costume constitucional tem, é justamente por ser um lugar de vigilância do governo, que alguns até no passado estupidamente classificaram como força de bloqueio, porque o Tribunal de Contas é, quer naquela verificação que faz ex ante, quer na verificação que faz a posteriori, O primeiro garante da transparência no uso das contas públicas pelos entes públicos, o princípio do passado é que é um princípio saudável. Quanto mais incómodo o Presidente do Tribunal de Contas, e este foi criticado por muita gente, e teve, aliás, o Tribunal esteve, aliás, muito bem, porque algumas das críticas foram mesmo soezes e grosseiras, como o caso de algumas do Presidente da Câmara de Lisboa ou outras. O Tribunal, que ao longo destes anos, e mesmo já durante a pandemia, quando foram notícias vários ajustes diretos na imprensa a propósito de aquisição de material médico feito sistematicamente aos mesmos, deu um conjunto de entrevistas incómodas e disse nomeadamente uma coisa que eu espero que seja verdade para nós todos, que não é por estarmos numa pandemia que vale tudo. E que mesmo a posteriori vale a pena perceber se os contratos são sempre feitos com os mesmos, da mesma maneira, e se foi ou não houve oportunidade para eles serem feitos para o erário público. São avisos importantíssimos nos quais eu, tal como o Sr. Presidente da República, que classificou o mandato como ótimo, me revejo. E são essas as razões pelas quais não se inventa por conveniência, como o Primeiro-Ministro inventou, um princípio que não existe. Não existe na Constituição. Quem gosta de estabilidade, quem é institucionalista, quem se reclama do institucionalismo, de duas uma. Se quer fazer uma regra para o futuro, que os mandatos da PGR, do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional e todos os que não sejam de eleição direta são para serem limitados, põe essa regra na Constituição, nós mudamos a nossa sociedade para não se conformar a esse princípio por via dos legisladores, que são quem muda as regras constitucionais. Aqui o que há é a conveniência de infringir um princípio constitucional. Mas o que vem a seguir é muito pior. O que vem a seguir é a nomeação. O que vem a seguir legitima todas as suspeitas sobre aquilo que o governo queria fazer, que era encontrar alguém que no Tribunal de Contas lhe criasse menos problemas. Vamos usar o melhor dos eufemismos possíveis à pressa com que quer executar fundos. O conselheiro nomeado, temos hoje a notícia, é uma pessoa que no âmbito da investigação das PPPs, o conselheiro José Tavares, que é agora nomeado Presidente do Tribunal de Contas, era a pessoa que tinha a miúdo reuniões com o seu secretário de Estado, Paulo Campos, com o ministro José Sócrates e com todos os outros naquele processo que deu origem ao inquérito de crime, para encontrar junto do Tribunal de Contas as soluções para dar a volta à negativa que tinha sido dada a essa sangria que hoje não temos nenhuma dúvida ser uma sangria do erário público. Portanto, o Presidente da República foi um bocadinho, entro nessa parte, ao aceitar esta nomeação, que é uma nomeação que hoje já todos podemos ver nos jornais, para os que não tínhamos memória, os problemas que indiciam tudo aquilo que parecia que isto não era um princípio, era uma conveniência, isso já está hoje tudo descrito nos jornais. E, portanto, eu acho das coisas mais preocupantes que têm acontecido ultimamente, porque começamos a ter aqui um tique de exercício de autoritarismo do poder por parte de um governo que nem sequer é maioria na Assembleia da República, com muito poucos checks and balances para ver as pessoas que são incómodas a vigiar a transparência a serem sistematicamente substituídas por outras, que já provaram no passado serem menos incómodas.
Deixa-me só fazer uma pergunta a propósito precisamente do Presidente da República e dos checks and balances. O que é que achas que leva o Presidente da República a ter estado, enfim, eu não coloco em causa que eu não concordo com o Primeiro-Ministro, mas o que eu te pergunto é se não há aqui também uma estratégia cautelar do Presidente da República quanto às eleições, que aí vem. Ou seja, se ele não está, se o Presidente da República não decidiu já que a sua estratégia, tendo em conta como o eleitorado neste momento se encontra distribuído segundo as sondagens, se não há aqui uma estratégia do Presidente da República de não ir contra o PS, porque entende que precisará desse eleitorado para ter uma vitória folgada como quer em janeiro.
Não consigo fazer outra leitura e tenho pena de a fazer.
Muito bem, Pedro, temos ainda tempo para falar sobre as regras, as novas regras dos concursos públicos. Ia-te colocar essa questão e depois temos tempo ainda para falar com o Zé Eduardo sobre o mesmo tema.
É para ligar a Beirute, onde está o José Eduardo Martins, fazer a ligação. Saiu-te com esse tom de reportagem internacional. Muito rápido, também temos um bocadinho de tempo, também não é o assunto mais galvanizante da história, mas é muito importante. Ou seja, o equilíbrio...
Normalmente é assim, o mais importante não são galvanizantes.
Não sei, acho que podemos encontrar meia dúzia de uns que fazem esse bingo de galvanizar e serem importantes. O Presidente da República fez declarações no fim de semana e eu acho que ele acertou no tom, em particular numa, naquela em que descreve a necessidade de encontrar um equilíbrio entre, por um lado, a garantia da transparência, da concorrência, da qualidade na seleção dos contratantes que vão executar obras públicas ou que vão prestar serviços ao Estado e às entidades públicas, por um lado, com a agilidade e a desburocratização associada a isso. Eu acho que tem que ser muito cauteloso na forma como se encara a revisão do Código dos Contratos Públicos. Porque se, por um lado, é sabido que temos vários mecanismos que fazem demorar muito tempo a tomada de decisão e a execução de obra, no momento em que é, enfim, como se referiu, em que é importante que haja dinamização da atividade económica e em que o Estado vai ser um motor importante, ter processos excessivamente demorosos ou desnecessariamente demorados pode ser contraproducente. Isto não pode ser, mas isto também não pode ser o convite a desaparecerem todas as garantias que os procedimentos são assegurados com imparcialidade, com qualidade, com capacidade de avaliação técnica das propostas.
E consideras que as alterações desapareceram?
Mais uma coisa, sendo que também ter processos muito morosos, complexos e burocráticos, muitas vezes é isso também um convite à própria corrupção. Ou seja, que há riscos de corrupção no facilitismo de procedimentos de contratação. Também é verdade que uma das zonas onde pulula e onde tem terreno fértil para crescer o fenómeno da corrupção é quando os processos são muito morosos e muito complexos, a obtenção de vantagem se faz através do desaparecimento e da superação desses bloqueios. E, portanto, é como digo, é um equilíbrio muito precário entre as duas coisas, e aquilo para que se olha, e aquilo que eu acho que uma revisão do Código dos Contratos Públicos, que seja, por um lado, conforme ao direito da União Europeia, que muitas vezes até é menos exigente nas exigências que faz aos Estados-membros do que aquilo que nós temos em vigor no atual Código, que é bastante complexo, diga-se de passagem, não só pela dimensão, mas também pela tutela que tenta ter, quer dos interessados e participantes do procedimento, quer das administrações públicas. Mas aqui há um fator, quer no topo, em relação a processos muito complexo e de grande dimensão, quer mesmo na base da pirâmide da contratação pública, ou seja, as pequenas intervenções, pequenas autarquias, pequenos serviços públicos têm que fazer e muitas vezes se defrontam com dificuldades em agilizar processos, não deve passar ao lado das preocupações do legislador numa altura em que um dos principais mecanismos para garantir a atividade económica passa por aqui. Não será o único, isto não pode ser uma panaceia e uma resposta para tudo, não pode servir para as regras desaparecerem todas, mas se calhar até se compararmos com outras opções de outros Estados-membros que transpuseram as mesmas diretivas sobre contratação pública, verificamos que algum equilíbrio adicional deve ser procurado e deve-se tentar encontrar. No trabalho de discussão que isto tem tido no Parlamento, tem havido audições públicas, tem havido contributos das várias associações profissionais com relevo e com participação na matéria, que têm sublinhado também que é importante não descurar a componente técnica que demora o seu tempo, mas eu acho que apesar de tudo, não devemos à partida dizer e anatomizar uma possibilidade de revisão do Código dos Contratos, colocando ali todos os maus do mundo, como se também não houvesse ali uma importante dimensão a jogar para a própria prevenção da corrupção.
José Eduardo, não sei se foste chamado à Assembleia para dar o teu próprio contributo, mas enfim, tens aqui a oportunidade de o fazer.
A toda a gente da Assembleia vê este programa todas as semanas, portanto estão à espera de hoje para saber o que é que o Eduardo vai. Não há problema.
E vocês querem que eu, num minuto, vos fale sobre o Código da Contratação Pública com o qual trabalho todos os dias.
Exatamente.
Eu acho que o Código da Contratação Pública tem muitos problemas. Mas acho que boa parte dos problemas não são aqueles que estão identificados para revisão. E a maior parte das explicações que eu ouço sobre como é possível, normalmente o time frame que toda a gente usa para exemplificar, é um time frame de uma obra da autarquia. E o time frame, o tempo que leva a ir para trás, vir, corrigir, ter aprovações dos órgãos municipais, é coisa com delegações de competências nas autarquias, há muitos outros sítios onde se pode encurtar a morosidade do processo dos contratos públicos. Boa parte do que essa morosidade significa tem que ver não tanto com as regras do próprio Código dos Contratos Públicos, mas com as regras de quando não nos entendemos, temos que usar a justiça para dirimir os conflitos em sede de contratos públicos. E essas coisas são problemas da nossa justiça em particular, problemas da nossa organização autárquica em particular, problemas da nossa organização da administração pública. Reconduzir isso às regras dos contratos públicos, quando ainda por cima o que temos pela frente para executar, são, no essencial, fundos estruturais, e fundos estruturais que são a principal razão de boa parte da nossa mudança a acompanhar a diretiva, porque são cada vez mais escrutinados, fiscalizados, e ainda bem, a maneira como isso é feito. A comparação com o que se passa hoje, com o que se passava com os tempos do QCA1, é felizmente bastante distante. Acho é que, novamente, pôr a tónica em tanta coisa que há para fazer para encurtar procedimentos, apenas e só no Código dos Contratos Públicos, contribui em si a discussão como está a ser feita, para uma espécie de sensação de apagar da transparência, que simultaneamente com a escolha dos mais próximos para dirigir os lugares-chaves, em tudo, vai cimentando a imagem de um centrão populista que não terá armas para o populismo que está do outro lado, e isso é o que me preocupa mais nisto.
E é disso que falaremos na segunda parte?
Deixa-me só fazer um...
Muito rapidamente.
Porque parte da solução de um dos problemas que o Zé Eduardo apontava, que é o ciclo autárquico, como ele referiu, e a obra autárquica não estar compaginada com estes timings. O que a gente deve fazer é outra, é perguntar se não devíamos ter um ciclo autárquico diferente. Por exemplo, ao invés de termos mandato de 4 anos renováveis duas vezes, se calhar um mandato de 5 anos renovável uma vez é mais equilibrado para efeitos de uma gestão autárquica que permita planificar, executar e, no futuro, ter presente e ir à prestação de contas os projetos, em espaço público ou outros, e depois ter, obviamente, a correspondente limitação do mandato a uma reeleição, como acontece, aliás, para outras figuras do Estado, e comparado com a frequência. Não tem nada a ver com este tema específico.
Temos de fechar esta primeira parte.
É uma solução possível para este outro problema que o Zé Eduardo referiu.
Mas na segunda parte vamos continuar a falar um pouco disto também, porque vamos falar do processo eleitoral nas CCDRs e também no regresso de algumas freguesias, ou de muitas freguesias, que pelos vistos está na calha. Voltamos já, até daqui a poucos minutos.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino.
Haveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Começo por ti, Zé Eduardo Martins, continuando um pouco no tema que trazíamos da primeira parte. Gostava de perguntar sobre este novo processo eleitoral para os presidentes e vice-presidentes das CCDRs. É um daqueles temas, como falávamos há pouco, parece não entusiasmante, mas é provavelmente dos temas mais importantes da agenda atual, da agenda política atual. Os presidentes das CCDRs e os vice-presidentes passaram a ser eleitos por um colégio eleitoral formado por autarcas, presidentes da Câmara, membros das assembleias municipais, presidentes de junta, mas tudo isto parece um pouco utilizar ou invocar o nome da democracia em vão, porque em primeiro lugar os presidentes e os vice-presidentes, uma vez eleitos, vão continuar, como acontece até agora, a responder única e exclusivamente, diretamente perante o governo. Depois, parece uma eleição decidida à partida, porque os nomes dos candidatos foram escolhidos a priori num acordo entre o PSD e o PS. E, portanto, parece que o que aqui está em causa, e por como foi reconhecidamente dito por grande parte das pessoas responsáveis que se pronunciaram sobre isto, esta é uma antecâmara da regionalização, e o que parece que o que está aqui em causa é uma estratégia de caminhar passo a passo numa sucessão de factos consumados para a regionalização, e quando lá chegarmos, o poder regional, que ainda por cima, abre um parênteses para fazer a ligação com a primeira parte, é um poder que também tem, que inclui também o poder de decisão sobre a distribuição dos fundos que vêm da União Europeia, no fundo, quando lá chegarmos à regionalização, já está o poder regional devidamente instalado e distribuído.
Francisco, acho que a questão tem que ser colocada um bocadinho antes. É o que são e para que servem as CCDR, para perceber, em primeiro lugar, se faz ou não faz sentido ter aqui um elemento democrático de eleição pelos autarcas e pelos presidentes de Câmara. As CCDR são vistas, antes de mais, como o gestor do programa operacional regional, isto é, dos fundos estruturais para a respectiva região. E isso, no passado, obedecia a uma lógica que nós até procurámos um bocadinho contrariar, dizendo que o que acabava por acontecer muitas vezes era uma espécie de ilegalidade, que era a fefização, isto era a compartimentação dos fundos estruturais numa espécie de regra de três simples do que caberia das transferências do Orçamento de Estado, era mais ou menos o equivalente dos fundos comunitários, e essa regra basicamente nunca se traduzia numa estratégia regional, se traduzia-se numa estratégia municipal mil vezes multiplicada. A novidade de ter os presidentes de Câmara, porque se entende que são os mais diretamente ligados com as atividades das CCDRs e com a sua vida, a eleger o presidente da CCDR, é uma ideia que já esteve, já foi posta em prática, depois abandonada pelo PS e agora retomada pelo PS naquilo que tu dizes, parece muito bem ser, e é assumido por vários, é aliás assumido de viva voz por vários dirigentes do Partido Socialista, que é uma espécie de ensaio a caminho da regionalização. E eu que sou favorável à regionalização, acho que estes ensaios são a pior coisa que fazem ao resultado. Porque basicamente esta maneira de, quando nós temos um colégio eleitoral, como por exemplo no Norte, composto por 4 mil pessoas, em que mais de 3.200 são autarcas eleitos do PS e do PSD, não é verdadeiramente possível impor nenhum presidente de CCDR contra esta maioria de autarcas, não? Quer dizer, se há ali um elemento democrático que passa por uma eleição para já por via dos autarcas, porque nós não temos a autarquia constitucional de região eleita diretamente por todos e com funções estritamente regionais, o que não é o caso das CCDRs, que continuam a ser administração central desconcentrada para muitíssimos efeitos, nomeadamente no ambiente, no ordenamento do território e outros, nós temos aqui uma confusão entre dois mundos, que faz as pessoas pensar que se introduziu um elemento democrático, mas depois esse elemento democrático fica fortemente condicionado pela realidade. E a realidade é que se a eleição é feita pelos autarcas e a esmagadora maioria dos autarcas são do PS e do PSD, a sensação que fica é que houve mesmo pouca liberdade dentro desse colégio eleitoral para escolher, porque foi feita uma escolha a nível nacional entre o Bloco Central dos dois partidos que dominam esses colégios eleitorais.
E deixa-me só interromper só para dizer o seguinte. Deixa-me só dizer o seguinte, mas para além disso, esse colégio eleitoral depois da eleição também não tem nada a dizer sobre a atividade da CCDR, porque depois a CCDR também responde diretamente apenas sobre o governo, não há nenhuma instância de controlo da atividade das CCDRs em que estejam presentes, e portanto uma instância de controlo direto por parte do colégio eleitoral.
É pior do que isso. É que se nós quiséssemos que fossem a antecâmara das políticas regionais, então não tínhamos voltado a atribuir competências a essa outra estrutura composta exclusivamente por autarcas e que sobrepõe várias coisas em várias competências às CCDRs, que são as comunidades intermunicipais. Uhum. Nós estamos cada vez mais a viver de uma manta de retalhos administrativa que em nada vai beneficiar a regionalização. Por exemplo, os programas de apoio à mobilidade, o PART e o PROTRANSP, que são dinheiro a sério do Fundo Ambiental e do Orçamento de Estado para fazer política regional de transportes, são subtraídos à CCR e estão nas SIM. Se tu somares a isto a ideia peregrina, depois de teres para lhes aumentar a capacidade de resposta, reduzido o número de freguesias, como o Pedro bem poderá explicar com o resultado que teve em Lisboa, agora o governo também quer voltar atrás e criar mais 600 freguesias. Basicamente, desculpa, a sensação no fim disto tudo é que regionalização cada vez mais longe, confusão cada vez mais instalada, e depois convém fazer a pergunta a quem beneficia dela.
Pedro, endereço-te a ti esta pergunta.
Ora bem, a pergunta é repleta de várias camadas. Eu começava pelas CCDRs, mas ou melhor, antes de ir às CCDRs, nós temos um problema estrutural, que é não termos uma autarquia local com legitimidade democrática a nível supramunicipal. E por termos esse problema por resolver, e termos esse problema enguiçado por força do modelo constitucional, enfim, que ficou cristalizado, que teve o desfecho que conhecemos no referendo em 98, e que desde essa altura, em 98, e que desde essa altura não tem tido, enfim, não ressuscitou no modelo que a Constituição prevê. Temos, ao contrário de muitos outros países europeus, que combinam estas soluções ou de ter uma entidade eleita, ou de ter comunidades que resultam da cooperação entre autarquias, este exemplo que o Eduardo agora dava mesmo, ou seja, a figura do equivalente das comunidades intermunicipais, em alguns casos é mesmo indispensável, quando não faz sentido criar uma estrutura eleita diretamente para determinadas funções, e em que é suficiente a coordenação entre autarquias. O nosso problema é que falta o nível intermédio entre o Estado central e as autarquias locais. E, portanto, por faltar esse modelo intermédio, é que ora que certas coisas vão parar às CIMs, ora certas opções são colocadas nas CCDRs que estão a atravessar uma fase de transformação e ainda são um híbrido de difícil qualificação, em que o problema de base está sempre em termos sistematicamente adiado, ou no sentido de não encarar o problema e dizer não é possível a regionalização, por razões políticas e pelo país não a querer, ou ao invés de definir um modelo de regionalização que seja operacionalizável. E acho que o problema de base é este, falta uma fatia, uma peça indispensável na engrenagem, que não estando lá, condiciona todas as outras opções. Ao nível das CCDRs, o que está em causa não é, enfim, pode-se alguns olhar para ela como uma antecâmara das regiões, mas ela na realidade não pode desempenhar esse papel. Desde logo, por isso é que não pode haver, digamos, a prestação de contas perante o colégio eleitoral, na medida em que ele continua a ser, como o José Eduardo bem disse, um serviço da administração central desconcentrado. Aquilo que é um passo que, apesar de tudo, enfim, quando digo apesar de todas essas condicionantes, de ser um modelo híbrido, de não ser um modelo perfeito e de estar longe de ser um sucedâneo de regionalização, apesar de tudo, ela traduz uma participação acrescida no processo de designação e corresponde a algo mais do que temos tido até hoje. Até hoje, os dirigentes das CCDRs, presidente e vice-presidentes, são designados pelo governo. O governo apenas, e sem controle adicional, ou pela Assembleia, ou pelo Presidente da República, portanto é uma decisão do Executivo.
Agora continuam a ser designados pelo governo e
Não é em conluio, a utilização das expressões também há que ter alguma adequação. Há um processo de eleição em que o Presidente é eleito por um colégio eleitoral composto pelos membros das Câmaras Municipais e das Assembleias Municipais. O Vice-Presidente é eleito por um colégio eleitoral composto apenas pelos Presidentes da Câmara Municipal. E, finalmente, o segundo Vice-Presidente, é designado pelo Governo.
Ora, quando deixa-me só dizer, que raio de democracia é esta em que o colégio eleitoral depois não tem controle sobre os eleitos? Esgota-se naquele momento. A democracia esgota-se no momento da eleição.
Peço-me essa desculpa. Tu criticas o modelo por ele não representar a regionalização e depois esperas as consequências dele ser eleito.
Ele não diz isso.
Trata-se de um processo que envolve...
Então mais vale como estava antes, era mais claro, não era para enganar.
Como sabes... Se o processo, como sabes, não é possível por força do resultado que houve no referendo da regionalização, que resulta da ausência de consenso político para implementar um modelo de regionalização, e isso não é possível. Não é possível politicamente e juridicamente é exigente a ter que se realizar referendo e ter que definir um novo mapa e por aí fora. E, portanto, perante este cenário, a alternativa que está em cima da mesa, e podes discordar dela, mas dizer que ela é pior do que a realidade atual, em que tudo depende de uma decisão do governo e passa a ser algo que depende não de uma decisão unilateral
Pedro,
do governo.
Na prática, continua tudo a mesma. Eu prefiro a honestidade. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa.
Não, deixa-me só dizer uma coisa. Não vais dar questão da conclusão. Porque a conclusão é, neste momento, prescinde-se do poder que era do governo e passa a ser partilhado num processo de designação feito pelas autarquias. Agora, a prestação de contas é junto do governo, na medida em que o serviço não perdeu a natureza de serviço desconcentrado da administração central.
E deixa-me só dizer uma coisa para concordar com... Não, mas eu acho isso absolutamente democrático. O sistema tal como está agora, acho democrático, depende do governo e o governo é democrático. Querem inventar uma coisa que depois, à partida, está resolvido.
A repetir o mesmo argumentado, Náusea, porque o teu ponto é, o modelo não é democrático. É mais democrático do modelo que tens hoje. Passas a ter um processo
eleitoral.
Passas a ter uma pergunta prática.
Não digo isso.
Diretamente.
O que eu digo é que é... um fingimento de democracia, é só isso.
Não é fingimento de democracia quando há um processo eleitoral em que pessoas que têm legitimidade democrática procedem à escolha de outros. Agora, vamos à segunda...
E depois não vão controlar esses outros.
Disciplinado para moderador hoje, devo dizer. Vamos à segunda fase do problema. A segunda fase do problema é dizer, isto à partida tem o resultado combinado, porque já sabemos quem é que vão ser os responsáveis. Em primeiro lugar, vais ter um perfil em que até tens uma das eleições que vai ser disputada, porque efetivamente houve recolha suficiente de assinaturas para haver dois candidatos. É o que acontece no Alentejo. Vamos ver se o desfecho será aquele que a candidatura à margem do acordo se produzirá ou não, mas o que é facto é que há uma eleição que vai ser disputada. Nos restantes casos, Obviamente, estamos perante um governo de uma determinada cor política que vai ter designados para presidentes de CCDRs, em dois dos casos, pelo menos, indicações que não são da sua área política. E, portanto, isto é ou não, representa ou não, algo mais democrático do que o modelo que tinhas atualmente? Eu parece-me que sim. É um modelo perfeito? É um modelo hermeticamente balizado e sem suscetível de crítica? Não é, obviamente, tem fragilidades. E, portanto, nesse sentido,
Vejo claramente.
Finalmente, depois a outra questão colocada, isto agora indo ao ponto das freguesias que também
muito está. Muito rapidamente, para passar para o Zé, para ter três ou quatro
minutos. Sejamos também rigorosos na análise. Em primeiro lugar, a referida anteprojeto de proposta de lei que está em cima da mesa visa criar um quadro no qual, no limite, se isso resultasse da opção exercida localmente, poderia levar à restauração, não é à criação de novas entidades, mas à restauração de algumas das freguesias extintas da reforma Relvas. Reforma Relvas, que diga-se de passagem, muitas vezes não teve em conta as realidades geográficas de determinados pontos do país, o isolamento, o despovoamento e o facto de se ter retirado aquele que era muitas vezes o único contacto que as populações tinham com o serviço público. Chamar à população o debate de Lisboa é aqui um tiro no porta-aviões errado, porque o debate de Lisboa demorou 6 anos a fazer, estruturado, com debate académico, com a definição de quais é que eram as competências, de quais os recursos, de quais os meios humanos e os meios financeiros que tinham de ser transferidos, e a lei de Lisboa é específica para a realidade local, que resulta do consenso e do debate feito na cidade de Lisboa, e que, para além disso, aloca recursos financeiros e recursos humanos, algo que não foi feito na lei que procedeu à extinção de mais de 1000 freguesias. Muito provavelmente, isto é a minha expectativa, é uma nova lei-quadro para a restauração e estabelecimento de freguesias, em que 600 é, para já, do que consta na imprensa, nem sequer é ao final do diploma, aquele que pode ser o número máximo de entidades a restaurar. Não significa que em todas elas isso ocorra, porque muitas das fusões que tiveram lugar, entretanto, se consolidaram. Em muitas a questão se tornou razoavelmente pacífica. Mas quer em determinados casos no interior, em que temos a perda de presença de uma entidade pública, com impacto
muito... Tenho de passar ao Zé Eduardo.
Quer em determinados meios urbanos, em que a população criou freguesias grandes demais, é um raciocínio que se deve ponderar com critérios objetivos e mais transparentes de como a Lei Relvas implementou em 2011, em 2013.
Dois minutos para terminar.
Então é assim, despachando o assunto das juntas de freguesia, não se reduziram 1000 em Lisboa, Pedro. Em Lisboa reduziram-se 20 e tal. Reduziram-se 1000 no país por uma razão muito simples. Porque a determinada altura entendemos que nós tínhamos o país, que tem, apesar de tudo, 80 mil quilómetros quadrados, demasiado retalhado em 300 e tal autarquias municipais e em 4 mil e tal autarquias de freguesia. E se concordo que é evidente, houve muitos sítios no interior onde o fecho da junta, da Caixa Geral de Depósitos ou do posto dos Correios fizeram com que as pessoas se sentissem ainda mais distantes e mais... aliadas da pertença à comunidade nacional, deixa-me acabar, faltam 2 minutos, não vejo como é que acrescentar mais 600 juntas outra vez vai ser um reforço de um poder local ou vai tornar efetivo. Aquilo que se procurou com a redução das juntas foi procurar aumentar-lhes a competência e tornar a sua presença mais efetiva. Portanto, quer dizer, como são os mesmos que andam para a frente e para trás, alguma justificação há de haver. Do ponto de vista de quem vê de fora, não vejo nenhuma vantagem em ampliar o número das autarquias quando temos, como dizia bem, ainda um processo constitucional da autarquia intermédia por resolver. Mas é só sobre as CCDRs que eu voltava a dar um exemplo muito prático. Se o principal tema das CCDRs, que tanto movia para a fefização, isto é, para a compartimentação em cubículos sem projeto de verbas europeias destinadas para cada autarquia, se o mais importante que aí vem é o novo período de programação europeia, os programas operacionais, é que eu não conheço nenhum programa de nenhum candidato a uma CCDR. Essa gente é candidata a uma coisa que tem uma componente democrática e eu não vi nenhum programa de nenhuma candidatura a coisa nenhuma. O mínimo que eu gostava de tentar perceber é, já que percebo pouco do plano de resiliência e mais não sei o quê, se vai servir para orientar as subvenções, rejeitar os empréstimos e balizar a política de coesão, como é que os programas operacionais regionais destes eleitos por autarcas vão bater certo com o programa nacional? Há ou não há aqui, apenas e só, nesta mudança, uma espécie de reforço do peso nos autarcas numa visão municipal e não regional da distribuição dos fundos europeus? Quem é eleito por autarcas vai fazer um programa regional de bocadinhos ou vai fazer um programa regional para responder à Agência Nacional do Desenvolvimento e Coesão e à lógica de utilização da política de coesão inteira? Quem vai comandar as diretrizes da política de coesão? É a articulação com o governo de quem são órgãos desconcentrados ou é a pressão dos autarcas por quem são eleitos? Só se acrescentou confusão. Não se avançou para a regionalização, que presumo que tu que dizes és como eu, desejas, mas nada disso, que nos leva no caminho certo.
José Eduardo, temos de fechar a segunda parte, voltamos já para a terceira parte onde vamos falar de Donald Trump e a sua infecção por coronavírus e o impacto que isso pode ter ou não nas eleições do início do próximo mês. Essa terceira parte os telespectadores do canal Q podem ficar a aguardar que ela vem já. Os ouvintes da TSF aguardarão pelo podcast, que também não demorará muito. Até já!
À quinta-feira, o fim de semana está quase aí. E temos resposta para as perguntas de sempre. Onde ir? Onde ficar? Que vinho escolher? Que bar ou restaurante? O que ver e o que fazer? Boa Vida, com Augusto Freitas de Sousa. Quinta-feira, depois das 6:30 da tarde.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta noite. Os temas internacionais são muitos e variados, mas nenhum se impõe tanto na agenda política e mediática quanto às eleições nos Estados Unidos da América, que serão já no próximo dia 3 de novembro. E estamos a falar numa semana em que o Presidente dos Estados Unidos testou positivo ao coronavírus, ao novo coronavírus, foi internado. Supostamente está a ser tratado, mas, enfim, supostamente estará seguramente, mas saiu do hospital ainda doente, transmitindo ou querendo transmitir uma imagem de líder resoluto que está a combater com sucesso essa que é a grande ameaça dos nossos tempos, mas parece-me a mim, e começo por ti, Pedro Delgado Alves, também transmitindo uma imagem de líder relaxado ou desleixado que não transmite segurança e confiança para fora.
Isto à distância tem mesmo de ser telepatia, mas eu tenho aqui nas minhas apontamentos a palavra desleixo como a primeira que queria dar nota, ou seja, há aqui uma transmissão de desleixo em vários momentos, desde logo naquilo que foi a chegada à Covid, ou seja, muitas das presenças públicas e das intervenções, digamos, a atuação de Donald Trump antes de ser infectado com o coronavírus não revelava o cuidado que deveria ser adequado para qualquer cidadão, mas em particular para aquele que pode representar um exemplo e guiar as pessoas durante a pandemia. Portanto, desde logo aí. Mas em particular no pós, enfim, nem sabemos se já terá tido teste negativo e, portanto, já não está infectado, mas pelo menos na gestão do seu confinamento e na gestão do processo pelo qual está a passar agora, mais uma vez aí se revela. E o episódio da deslocação ao exterior do hospital para assinar aos apoiantes, colocando em risco os membros do seu corpo de proteção pessoal do serviço secreto. Tiveram que estar a partilhar o espaço rarefeito da limusine com blindada, com os vidros fechados, para que ele pudesse assinar à população. É, de facto, uma desvalorização brutal daquilo que está em cima, daquilo que está em cima da mesa e daquilo que muitas pessoas que têm coronavírus enfrentam. E ainda para mais, este regresso antecipado à Casa Branca, aparentemente ao arrepio daquilo que são as recomendações clínicas para casos similares. A ideia, logo colocada num dos primeiros tweets, dando nota de que está mais forte do que antes e sente-se mais saudável do que nos 20 anos anteriores. Portanto, tudo isto são indicadores muito negativos da perspectiva de quem deveria liderar o processo de pedagogia junto das pessoas sobre como lidar com o vírus, e ao contrário disso, o que eu ia dizer foi: não há medo nenhum do vírus, isto é uma coisa que é passageira, resolve-se assim como eu resolvi. Impactos potenciais disto no resultado eleitoral. Talvez seja cedo para fazer essa medição, uma vez que as sondagens podem ainda não refletir esta evolução, apesar de haver sondagens já quase diárias, e em muitos dos estados decisivos isto não revelar necessariamente um aumento ou seja, um dos efeitos possíveis, um aumento significativo da votação do Trump. Até há sondagens interessantes na Pensilvânia que mostram que Biden assegura um resultado bastante sólido e estável acima dos 50%, e em que as flutuações são muito escassas nos últimos tempos, e é um Estado que, no fundo, conjuntamente com o Ohio, com os Estados do Midwest do Norte, são aqueles mais relevantes para uma eventual viragem na eleição. Mas eu diria que a probabilidade de haver aqui um efeito de pena ou de adesão ao facto de Trump estar doente é o próprio que o afasta ao desvalorizar o tema e ao tentar colocá-lo e relativizá-lo. Pode ter um espaço de exposição mediática acrescido por causa disto, só se fala de Trump nas notícias e da situação na Casa Branca, onde aliás há muito mais pessoas infectadas com coronavírus para além do Presidente, mas para além desse elemento e desse boost em termos de comunicacional, de tempo e de discussão sobre o tema, eu acho que este efeito de compaixão não será propriamente registado. Também não é fácil registar-se o efeito de compaixão quando a personagem em causa é alguém que tudo menos empatia tem revelado em relação a terceiros. Portanto, na base do próprio, obviamente pode ser galvanizador, pode ser um fator relevante para não desmobilizar as massas, mas não sei se naqueles eleitores indecisos entre votar Trump ou Biden, ou indecisos entre ir votar ou não, isso poderá ter tido esse impacto. E se alguma coisa até pode ter um efeito inverso, ou seja, alguma saturação das pessoas com esta atuação, ou das pessoas que estão em algum centro moderado e que, enfim, não ambicionam o desaparecimento desta bipolarização extremada, podem não reagir muito positivamente à forma como Trump geriu a sua contaminação com o coronavírus e a fase que segue. O tema principal, penso eu, continua a ser e vai continuar a ser nas próximas semanas, não tanto os debates, não tanto a evolução que se segue, porque eu acho que na esmagadora maioria das pessoas a decisão está tomada e em muitas delas a decisão e a votação está feita. A grande discussão e o grande tema, penso eu, olhando hoje para todas as tomadas de posição públicas que têm aparecido do lado republicano e do lado democrata, a grande pressão para a nomeação rápida da nova juíza do Supremo Tribunal, haverá sim, seguramente, uma disputa jurídica, jurisdicional, intensíssima sobre o resultado
eleitoral. Eu gostava de lá ir.
Sobre o processo eleitoral, isso acho é o que vai marcar muito negativamente a eleição e a incerteza
já voltaremos aí. Provavelmente já voltaremos aí.
Já falámos disto, mas acho que esse será o tema principal, a maior preocupação e mais descredibilizante para o sistema e para a confiança das pessoas no sistema eleitoral.
Poderemos lá voltar, se ainda tivermos tempo, e provavelmente teremos, José Eduardo Martins. Para já eu queria pedir-te que mostres toda a tua empatia e compaixão por Donald Trump.
Como todos os enfermos. Como é evidente,
mas como é que viste toda a forma como ele
com coerência com tudo o que tinha feito antes e com a ver, isto não deixou de ser eu ainda estou, confesso que não tenho, apesar de ter andado com as insónias que me fazem ver televisão, acompanhar mais a televisão em direto nos Estados Unidos, pela noite fora, eu não acho que isto para já tenha tido um efeito positivo, quer dizer, ele tentou vestir a armadura da pessoa que sempre desvalorizou o Covid como uma doença igual às outras, e nessa medida não fossem o conjunto de declarações de estapafúrias do passado, a permanente negação da ciência, a impreparação para lidar com o assunto, não fora tudo isso, e isto talvez pudesse ter algum efeito. Agora, eu não vejo que tenha esta saída rápida do hospital, este conjunto de inconsciências, este retornar de uma espécie de negação científica, o deixar de usar máscara quando está doente, as instruções à Food and Drug Administration para que as pessoas que fizeram testes de vacinas não sejam acompanhadas durante 2 meses numa tentativa desesperada por alguma coisa que se possa parecer de uma vacina a tempo de ser um trunfo eleitoral. Tudo isso parece um sinal positivo de que do lado de Trump há uma espécie de confirmação das sondagens e que o único caminho é fazer mais do mesmo, dividir e polarizar os seus. Nessa medida, estou como o Pedro, quer dizer, não estou lá, não sei avaliar, são poucos os estados em que isto infelizmente conta em função do sistema eleitoral. Nesses, eu acho que a situação do coronavírus é tão séria nos Estados Unidos que, bom, os dois trunfos, o trunfo de Trump, o coronavírus deu cabo do principal trunfo de Trump, que era a saúde da economia. E, portanto, para que se pudesse voltar a acreditar que ele era o cavaleiro da saúde da economia, que faria com que as pessoas não pensassem muito mais no resto e aturassem o que têm pela frente, o coronavírus desfila. A reação dele ao coronavírus não creio que seja de sorte a mobilizar mais que o seu eleitorado redneck. E, portanto, se queres que te diga, apesar de Biden fazer sempre este esforço titânico para parecer o adversário que infelizmente não é, acho que ainda assim o que se passou nos últimos dias e o que as sondagens mostram não é, para quem como eu deseja que Trump seja substituído por um qualquer, não foi propriamente desanimador, e a gestão de super-herói face ao corona não só tem o risco de, se ele estiver ainda doente, poder ser uma espécie de backlash, de voltar atrás, como não creio que verdadeiramente o esteja a ajudar nesta fase final da campanha. Sobre o voto, acho que é uma coisa que nós ainda não fizemos o favor de explicar às pessoas, é que o voto nos Estados Unidos é uma decisão estadual. São os Estados que organizam o processo do voto, porque o voto não é uma garantia direta da Constituição norte-americana, é uma garantia de uma emenda que o Supremo Tribunal já foi interpretando de várias maneiras ao longo dos anos, e que nas últimas interpretações favoreceu sempre, o Bloco Conservador, favoreceu sempre uma espécie de princípio de autonomia e de liberdade de cada Estado na organização do modelo do voto. E esse é o principal problema quando nós olhamos e discutimos para isto nos Estados Unidos, é que não há verdadeiramente um modelo federal de voto, e isso contribui para que quem receia, como tem sido sempre o caso, que o alargamento da base eleitoral não lhe seja benéfico, como foi o caso das mudanças, porventura no Texas, são as mais emblemáticas de como a mudança do caderno eleitoral pode ser decisiva para a eleição do governador, mas creio que é um. Enfim, que estamos a fazer uma discussão que é um bocadinho fora da nossa realidade, sem a perceber muito bem.
Pedro, voltando a este assunto, é verdade que algumas sondagens têm dito que Biden parece estar a crescer, e é possível, não digo que seja provável, mas é possível que no dia da eleição comecem a sair resultados que lhe deem uma vantagem tal que, de certa forma, coloquem de parte a possibilidade de uma contestação com sucesso por parte de Donald Trump, contestação nos tribunais. Mas a questão que eu te coloco é… A questão que eu te colocava, e sim, e é verdade que nós estamos muito longe dessa realidade, mas de certa forma também vamos tendo conhecimento de quais são as questões ou os temas que se colocam ou que se podem colocar num caso de contestação judicial dos resultados, e no fundo que balizam esse tema. Ia-te perguntar se tens alguma coisa a dizer sobre isso, nos consegues dar, até tendo em conta que és um constitucionalista e terás algum conhecimento também nesta matéria, quais são os problemas que se colocarão no dia da eleição e nos dias seguintes se houver essa contestação?
Primeira questão prende-se precisamente com saber se no dia das eleições, no dia da eleição, haverá um vencedor, e é improvável que isso aconteça. Se a eleição for apertada, isto é, se as margens forem curtas, se acontecer o que estavas a descrever, que é Joe Biden ganhar com vantagem clara com base nos resultados à boca de urna no dia das eleições, o assunto ficará tendencialmente arrumado. O que sucede nesta eleição em particular é que isso é improvável por uma razão. O voto antecipado postal está a decorrer já há muito tempo, com muita intensidade.
Foi muito grande.
E são especialmente os eleitores democratas que estão a recorrer a ele, e os eleitores republicanos à partida irão à eleição no dia, em novembro, no próprio dia da eleição. O que significa que resultados de eleição boca de urna, por um lado, e mesmo a contagem dos votos descarregados na urna no próprio dia, podem revelar um perfil ainda muito incompleto do que seja o resultado final, porque falta a contagem dos votos remetidos por correspondência e também isso poder passar despercebido das sondagens que fazem boca de urna de quem se desloca ao local de votação e não de quem já votou antecipadamente. E, portanto, há um efeito também de percepção. Não só improvável, extraordinariamente improvável, que se a eleição for por uma margem curta, haver resultado, como também a ideia, que provavelmente será aquilo que Donald Trump se quererá agarrar, de que quem ganha na noite das eleições, ou quem aparentemente está à frente nas sondagens e nas contagens divulgadas na noite das eleições, é o vencedor, e a partir daí construir ou aprofundar a narrativa que já tem desenvolvido, da ilegitimidade do processo, do caráter fraudulento do voto postal, da massiva manipulação dos resultados, porque estamos a falar de alguém que, em relação à eleição de há 4 anos, que perdeu por uma margem de voto popular, apesar de ganhar no colégio eleitoral, mas perdeu no voto popular por 2 milhões e meio de votos, entende que venceu o voto popular porque os 2 milhões e meio de votos foram todos votos que foram exercidos ilegitimamente e com fraude. Portanto, é alguém que já na eleição que ganhou pôs em causa a legitimidade do voto e, portanto, não terá qualquer remorso em voltar a fazê-lo. E é que as pessoas que conhecem melhor o sistema, que acompanham o processo, e o processo não é um, como o Zé Eduardo referia, são 51 processos eleitorais distintos para a contabilização dos votos dos grandes eleitores dos 50 estados e do Washington DC, que também elege 3 grandes eleitores no colégio eleitoral. Cada um destes processos pode ser objeto de impugnação autonomamente. E a rapidez com que os processos vão decorrer em cada jurisdição de cada Estado pode ser variável, e aquilo que pode acontecer, que se houver litigância de parte a parte e ela já está montada dos dois lados, é que no dia em que se reunirem os grandes eleitores para definir quem é que é o candidato que cada Estado elege, não haver ainda confirmação de quem são os grandes eleitores de alguns Estados. O que pode correr o risco, acho que falámos disso já aqui numa sessão anterior, até de levar a que não possa ser o Colégio Eleitoral a decidir, mas que a decisão seja tomada na Câmara dos Representantes. Portanto, se perder, e tudo indica que não perderá ou não venderá a sua pele barata, Donald Trump prepara-se para uma longuíssima disputa e litigância que, no limite dos limites, tentará arrastá-la até à Câmara dos Representantes, onde, para já, tem uma vantagem, ainda que não tenha a maioria dos congressistas, tem a maioria das delegações e a votação é por delegação estadual. O que é que pode impedir este cenário? Apenas uma eleição claríssima, sem margem para dúvidas, com um grande distanciamento de Joe Biden nos estados decisivos. Portanto, nem estamos a falar de uma margem de voto popular. Eu, pessoalmente, vai ter uma maioria do voto popular. Posso estar muito enganado, mas acho que acontecerá o mesmo que aconteceu com o Hillary há 4 anos. Agora, isso pode não se traduzir em votos de maioria no colégio eleitoral. Mas se recordarmos, até em 2004, que foi uma eleição claramente ganha por Bush filho, aquela que ele ganhou contra John Kerry, só no dia seguinte, ou poucas horas na madrugada do dia seguinte, até penso que foi ao final da tarde, do dia seguinte ao dia da eleição, é que houve o reconhecimento da derrota, porque ainda faltava um conjunto de votos do Ohio que determinava um total de 20 votos no colégio eleitoral que podiam ser decisivos se mudassem para a coluna de John Kerry. Portanto, uma eleição razoavelmente pacífica no sentido de inequívoca, sem grande margem de dúvidas. Portanto, infelizmente, isto é que pode ser especialmente penalizador do sistema eleitoral americano, num contexto em que, sistematicamente, estadualmente, os republicanos têm tido estratégias de supressão de eleitores no caderno eleitoral, criam obstáculos adicionais à forma como as pessoas votam, criam também manipulação de ciclos eleitorais nas eleições para o Congresso, porque dominam os congressos estaduais, que são quem define esses círculos eleitorais. Portanto, há um conjunto de elementos que perturbam o ato eleitoral norte-americano, realidade à qual, como o Zé Eduardo muito bem dizia, não é nossa conhecida.
Pedro, deixa-me só fazer uma pergunta para finalizar, temos mesmo...
Estamos bem protegidos disto.
Mas não achas que esta ameaça de guerra com a imagem de mau perder que transparece de Donald Trump não ajuda também a que o eleitorado que não gosta dele se mobilize ainda mais e que o eleitorado, enfim, que possa estar, que eu acho que deve ser muito pequeno neste momento, que possa estar indeciso, não penda também para Joe Biden?
A meu título pessoal, a minha esperança também é essa, ou seja, Alguém que mostra de forma tão ostensiva que está disponível a deitar fora o sistema, a pôr em causa as instituições para proveito próprio, pode ser um fator de mobilização das pessoas para irem votar. Eu acho que na sua base a mobilização está feita. Tem muito a ver com a desmobilização de quem possa ser eleitor de Trump, mas não daqueles fanáticos, mas daqueles eleitores suscetíveis de persuasão, que podem não votar em Biden, mas ficam em casa, mas seguramente eu acho que vai haver uma participação muito substancial do eleitorado democrata, algum do qual ficou em casa ou não se mobilizou em 2016. Isso, pelo menos, esse efeito terá. Agora, no centro, nos eleitores de oscilantes e eventualmente que por vezes ficam em casa, aí é que se vai jogar a robustez da democracia americana. E depois veremos, no dia seguinte, se for uma vitória, uma derrota clara de Trump, pode não ser esmagadora, mas se for suficientemente clara, mas ainda assim ele queira litigar até ao fim porque acha que consegue, aí é que se vai testar se o Partido Republicano ainda tem salvação enquanto referência da democracia americana ou não. Vai depender se deixa Trump sozinho a litigar e a tentar manter o poder, ou se vai reconhecer que perdeu a eleição e aceitar esse resultado.
A minha opinião é de que o Partido Republicano já não existe, já é só Trump e os seus apaniguados, mas é assim que fechamos o Sem Moderação desta semana. Voltamos para a próxima, em princípio já os quatro e em princípio já todos juntos em estúdio. Até lá!